Você está ouvindo 7 pontos.
De volta com os 7 pontos, deixa eu fazer os comentários aqui, mandar os abraços pro pessoal do Insta agora. Beijo pro Tom Cris. Não sei, Chumi, terapeuta vibracional, um beijo pra você. Rô Cris, Aldeia Ventania, um abraço. A Kathleen, oi amiga, um beijo pra você. A Marli, o Sandro, a Amanda, a Beth, a Sil, o Hubert, um beijo pra você, Simone, né? Beijo, Si. A Rafa, o Roberto Rivelino, Oca do Índio, Urubatã, Paravá, a Josiane Borges, o Jesse, um beijo, Adriana, mãe Adriana, beijo pra você, grande abraço, a Cíntia, Bruno, tudo bem, Bruninho, beijo pra você, a Tati, a Alessandra, a Ritinha, Orixá Vazá, nossos grandes e queridos parceiros, gente, não, calma que nós vamos ter um novo sorteio agora esse mês, eu vou combinar lá direitinho com a Fran, e a gente vai fazer um sorteio bem bacana, tá bom? Fiquem tranquilos, com a Fran e com a Pri, vamos escolher um presente bem legal pra dar pra vocês que participam aqui com a gente, enfim. Grande abraço pra Xalazar, uma gratidão imensa por serem nossos parceiros aqui, tá? Junto com a gente levando a bandeira de Oxalá. Beijo, se vocês precisarem de alguma coisa, inclusive tem duas lojas, tá? Só entrar aqui no Insta ou no Facebook, tem tudo pro nosso axé lá, tudo, 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 só ir lá. Um beijo pro Marco também, um beijo pra todo mundo, o pessoal aqui dizendo que... falou que o som tá muito alto. Nossa, acho que devia ser o som do intervalo, né? Tudo bem, ajustamos já. Abraço pro pessoal do Facebook, Luciana Vieira, um beijo pra você. Oi, Lu, beijo. Um beijo pra Josimar aqui também, obrigado pela companhia, gente. Nós estávamos no intervalo, né, antes de sair do intervalo, falando... Desse preconceito velado que a gente, né, tá sempre tendo que lutar, né? As oferendas que são feitas, as outras religiões fazem, mas aqui tá errado. O som do atabaque incomoda, mas os cânticos das igrejas, sejam elas evangélicas ou católicas, ou seja, qualquer forma, não incomoda tanto assim, né? A gente tá sempre numa batalha de igualdade mesmo. De igualdade, gente, a lei é para todos, é tudo igual, e existe uma preocupação imensa de todos os terreiros de tentar manter tudo em ordem, de não incomodar, né, por causa disso, mas existe uma lei que nos protege, não existe?
Na verdade, a Constituição diz que o Estado é laico e que todos têm direito a estar professando a sua fé e que também os templos também têm a sua liberdade religiosa. Especificamente em Curitiba a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente que faz uma vistoria com essa questão de reclamações, uhum, de perturbação, né, do barulho e tudo mais. Então a gente já teve em reunião com a Secretaria do Meio Ambiente, já colocamos o fórum à disposição para estar acompanhando algum caso, alguma situação. E que até mesmo assim para acompanhar alguma auditoria mais complicada, algum caso de intolerância, porque às vezes muito nem está acontecendo nada naquele endereço e o vizinho está ligando.
Sim,
só para poder gerar reclamação, gerar problemas lá, uhum, que daí começam a fazer as visitas. A Secretaria do Meio Ambiente informou que poucos casos tem, mas a gente sabe que tem bastante, né, de fazer vistoria, de vir, primeiro é atendido pela polícia militar, né, que faz, uhum, faz uma visita até o local e verifica o barulho, dá uma orientação. O que a gente fala é que precisa ser medido, né, uhum, tem uma medição que é feita, que é, inclusive não é feita nem na porta do terreiro, é feita na esquina ou do outro lado da rua, como para todas as casas noturnas também é feito isso, para que se medisse esse barulho que está saindo do terreiro, está ultrapassando esse limite de decibéis que é estipulado, né? Dentro do horário e dentro do que foi chamado. Geralmente não bate, é mais mesmo essa perturbação de racismo, de intolerância. Geralmente acontece dessa medição vir ser feita, né? No nosso terreiro já foi feita várias vezes, a gente já passou por isso também, de vizinho ficar reclamando, 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 até porque a ligação é anônima, né?
Uhum. A denúncia é anônima, fica tudo mais
então
fácil, né?
Acaba protegendo até, uhum, no sentido de facilitar a pessoa ficar ligando. É, e às vezes já teve dia até de chegar lá, mas não está tendo nada. Uhum. Então, é um caso que eu falo da minha casa, de ter sido chamado, reclamado de barulho, e nós não tínhamos nenhuma atividade no dia.
Exatamente, é disso que a gente está falando. Dessa coisa de que é intolerância, gente. Não é porque está incomodando, é intolerância mesmo, que a gente precisa lutar contra, e que isso, infelizmente, é muito estimulado, né? A gente vê... E aí, vamos colocar um parênteses e separar, né, o joio do trigo. Mas a gente vê muitas casas religiosas de outras, né, denominações, as evangélicas ou as católicas, dizendo isso. Não, a gente precisa ir lá acabar. Mas também não é só nossa, porque a gente já viu, por exemplo, igreja católica sendo invadida e quebrando imagem. Uhum. Né? A gente já viu. Nós não somos os únicos, né? A nossa religião não é a única a sofrer intolerância. É a mais, desculpa, mas é a mais. Mas a gente vê intolerância de todo lado. E isso é muito estimulado. Então, assim, fica a dica para você que está frequentando, seja a religião que for. Se você está ouvindo do seu líder religioso que o que o teu vizinho está fazendo está errado, que só a tua religião é a certa e que a do outro está errado, repense. Porque Jesus Cristo não falou nada disso, gente. Ele falou que todo mundo é igual, que somos todos irmãos e ponto final. Então, né, vamos repensar. Mas existe uma forma, e aí a gente tem que ressaltar a importância dos terreiros serem legalizados, né? Faça a sua casa, não importa o tamanho dela, faça a sua casa dentro da lei, faça o registro, faça tudo, porque aí você tem uma lei que te protege, né? E até você tem vantagens, tem isenção fiscal, como todas as casas religiosas têm. A gente não sabe disso, isso também não é divulgado, né, Marli?
Exatamente, nós fizemos uma campanha e ainda continuamos com bastante desse material aqui, de legalização dos locais de culto, né? Então, uhum, até as pessoas que estão nos ouvindo, quem tiver interesse, né, a assessoria da promoção da igualdade racial, ela fica na Barão do Rio Branco 45, no nono andar, tem material disponível, ou até mesmo pode entrar em contato conosco, né, pelo e-mail igualdaderacial@curitiba.pr.gov.br. Né, que aí nós podemos disponibilizar digitalmente.
Perfeito.
Esse material que foi feito aqui de legalização, né? E fora isso também, a proposta que se tem é conversar um pouco mais, é uma capacitação, na verdade, que a assessoria está preparando, né, para todos os servidores públicos no municipal, no sentido da abordagem, de preenchimento de cadastro, né, para saber assim, quem são esses povos e aonde estão.
Uhum.
Né, até mesmo para você desenvolver políticas públicas, você tem que ter esses dados estatísticos. Né? E com relação à população de terreiro, é fundamental... E isso, esse trabalho, nessa capacitação que a gente vem fazer também com a Guarda Municipal, uhum, né? Porque a gente acredita muito de levar informação para eles, né? De quem, desses povos, como é que é, e quebrar um pouco, né? Essa ignorância, para que as abordagens ela seja mais humanizada também.
Sim.
E seja despida da discriminação, né? Porque ele vai lá, vai realizar o trabalho dele, mas de forma tranquila. E aí, por outro lado, né? Se esse terreiro, como você já colocou, ele conseguiu estar legalizado, eu vejo assim que ambas as partes cumprem o seu papel.
Uhum.
Né? A guarda vai lá de forma educada, né, faz a abordagem, né, o nosso líder religioso apresenta todos os seus documentos, né, e esse vizinho ele vai ter que parar de incomodar.
Exato.
Porque muitas vezes o terreiro chegou lá antes, né, ele chegou depois e começa, né, a incomodar por causa de barulho, por isso, por aquilo outro, por intolerância mesmo.
Uhum.
Né? Então são formas, né, e ferramentas que a gente procura buscar, para enfrentar essas situações e conviver de forma pacífica e dentro da legalidade, né? Porque eu acho que nada mais dá tranquilidade de você saber que você vai poder desenvolver o seu culto.
Sim.
Apareça quem aparecer lá, sabe? Não vai parar, não vai fechar. Por quê? Porque você está dentro do que a lei lhe concede. E a gente ter essa tranquilidade também, né? Que vai chegar pessoas lá educadas, né? Respeitosas com relação a esse ritual. Então, é a parte do trabalho que a gente faz. Aí o nosso âmbito é nível municipal. Mas aí, geralmente, a gente manda relatório, né? Para o CONCEPIR, que seria o Conselho Estadual, né? Para a Secretaria de Governo Estadual, para que também seja feito essa sensibilização com a Polícia Militar, porque é ela que vai geralmente lá quando recebe essas denúncias, né?
E é muito importante a gente ter, não sei se já foi feito, acho que o fórum estava fazendo um mapeamento das casas de axé, né? Porque a gente precisa saber quantos somos, quem somos, onde estamos, tudo isso é importante para que tenha as políticas, né?
O ano começou agitado, primeiro com o decreto do governo estadual, que dizia que o povos de comunidades tradicionais, onde inclui os povos de terreiros, tinham prioridade dentro da vacinação. Então, a gente se mobilizou, né, através do fórum e outras entidades juntos, a gente começou a gerar demandas nas secretarias municipais de saúde, em várias cidades do estado. Que os terreiros levassem suas listagens de seus filhos e a cópia do decreto, solicitando, então, o cumprimento desse decreto que foi assinado, onde dizia essa priorização. Então, a gente tinha uma grande demanda. E é claro que o governo se manifestou, né, através da Secretaria através da CESA, falando que estava seguindo no... Então, agora o plano de vacinação era o nacional, que daí o nacional não incluía todos os povos e comunidades. Tinha um parentes lá que era só indígena e população ribeirinha. Mas isso foi bom, porque também a gente percebeu mais uma vez que o governo, além de ele não saber quem nós somos, ele também não vai mapear a gente.
Sim. Né?
Porque o problema é que ele fizer um mapeamento, buscar, ele vai ter que desenvolver políticas públicas para nos atender. Então o fórum começou essa iniciativa de fazer um mapeamento em todo o estado. Esse mapeamento gerou uma demanda muito grande, porque nós temos 399 municípios no estado e é um território, uma região muito grande mesmo. Aí nós começamos com um projeto de regionalização, dividimos o fórum em 22 regionais, onde a gente colocou as regionais agora para trabalhar e ajudar a fortalecer o mapeamento. Como esse mapeamento é feito nosso, com alguns apoiadores, mas sem recurso nenhum, ele vai ser bem a longo prazo. A gente acredita aí que vá de um ano para mais, para que a gente possa conseguir dados mais sustentáveis da quantidade de terreiros que nós somos. Só em Curitiba e região metropolitana, acredito que deve passar de 2 mil casas.
Nossa,
porque,
é
diferente de outras religiões, nós não somos assim... É um templo grande que cabe em muitas pessoas. Nós somos de axés pequenos, que cabem em pequenas comunidades, mas nós somos muitos. Porque nós trabalhamos em comunidades, então não tem como ser um espaço muito grande, porque você não consegue conhecer todo mundo, daí ter uma convivência, ter um entendimento do dia a dia, né? Essa coisa de família que a gente cria, família de axé, que se tornam... Às vezes é a nossa segunda família, às vezes é até mesmo a primeira.
Né?
Vai de pessoa a pessoa, onde ela se encontra. E aí, com o mapeamento de terreiro, a gente está fazendo parcerias com outras entidades. O Comper também fez um mapeamento, vai estar nos auxiliando, trocando figurinha com a gente. Né? Outras federações também estão vão nos ajudar com seus afiliados, trocar material, incluir no cadastro, para que a gente consiga mesmo. Porque a ideia desse mapeamento é justamente quando a gente tiver um projeto de iniciativa popular ou cobrar uma postura do governo, né, de políticas públicas, é a gente falar, ó, queremos isso e nós somos todos esses.
Isso,
né?
Uma
carta magna, se não tivesse assim, ó, são 5 mil terreiros, 10 mil terreiros, são, mensurando isso, dá mais de tantas mil pessoas. Começar a mostrar dados assim, para que eles comecem a dar valor.
Exatamente.
Né? Dar visibilidade para o povo de axé, para toda essa... facilitar essa abordagem e essas necessidades que a gente tem, que são, são diversas.
E nós somos, né, muitos.
Me permite um complemento ali do Babá, só colocando que a gente já teve uma amostra, assim, que eu fiquei bastante feliz, né, Babá, que foi a cadeira provisória na... na
Sexta Conferência de Cultura.
De Cultura, né? Uhum. Então, assim, a gente não tinha um setorial de religião de matriz africana.
Uhum.
Então, a participação desse ano foi tão efetiva, organizada, trazendo proposta, né? E que a Fundação Cultural acolheu, né, a solicitação do fórum, né? E aonde nós tivemos aí, foi a proposta da cadeira no Conselho de Cultura, né? E da mesma forma também a participação de pessoas também de axé, né? Como conselheiros, como delegados, né? Para a gente foi fundamental, e a hora que a gente conseguir formar esse coletivo aí para ter até pareceristas, né?
Uhum.
Porque, assim, muitos projetos que é do povo de axé, quem não é de axé não consegue entender efetivamente, né, toda a propriedade que tem dentro daquilo que está sendo escrito.
Uhum.
Né? Então, eu vejo que é um novo momento aí onde o povo de axé está fazendo uma marcação extremamente significativa nas políticas públicas, né? E estão vindo de forma organizada e num número assim que... Isso que a gente não tem ainda, né? Todo o mapeamento, né? E a partir do momento que tiver esses números, eu acho que a conversa, ela fica num outro patamar, né?
Exatamente.
A gente começa a dar peso à nossa voz, né?
Uhum.
Hoje somos eu, só a Marli,
uhum,
né? Anteriormente já tivemos outros, né? Que essas lutas, elas têm essa... Às vezes dá uma cansadinha, tem que parar um pouquinho, né? Deixar alguém com mais fôlego estar ocupando a frente. Mas a gente quer assim, fortalecer mais. O que a Marli está falando é importante sobre a Fundação Cultural, porque os povos de terreiros não tinham, né, esse espaço, né?
Uhum.
Quando a gente tinha um pouco de voz, era dentro do Setorial de Cultura Negra, né? Que fazia uma representação para a gente. E a gente se organizou. Fizemos uma reunião, levamos algumas demandas, a gente organizou até pessoas para participar da eleição de conselheira.
Uhum. Então,
foi uma candidata foi pelo Regional Bairro Novo, a outra candidata foi pelo meio artístico, que daí a gente se enquadrou com folclore, cultura popular e manifestações populares.
Uhum.
E fizemos a representação, elegemos uma delegada também, que nos representou na conferência toda. E tivemos a aceitação dessa cadeira, que hoje é provisória, mas para que a gente possa fazer todo um plano de cultura da nossa religião, né?
Uhum.
E aí ela se tornar definitiva. Então,
isso,
com esse espaço ganho, hoje a gente tem a cultura, cadeira de cultura tradicional de povos de terreiros.
Uhum. Que maravilha, eu sabia que ia ter boas notícias hoje. Tá na hora do nosso intervalo de novo, a gente já volta, mas eu quero continuar falando sobre isso.
Tá.
Porque, assim, por enquanto a gente tá batendo na porta pedindo nosso espaço. Daqui a pouco a gente vai ser convidado, gente.
Uhum.
Calma, nós vamos chegar lá. Vamos pro intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.